DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, sejam bem-vindos à emissão da manhã da DW África. Eu sou Karina Gomes. Vamos aos destaques desta quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Analistas moçambicanos defendem coesão interna na RENAMO.
Com uma voz única no debate político nacional, acabem as fragmentações que levam a conflitos bélicos.
Em Angola, movimento de jovens quer que a aprovação do pacote legislativo autárquico seja prioridade do parlamento.
Acho que aqueles problemas, que problema de saneamento básico, infraestrutura, não poderia depender do poder central.
Ativistas lutam para tornar obrigatório o ensino sobre o passado colonial nas escolas da Alemanha. São os principais temas deste jornal. Fique conosco. Em entrevista à DW África na semana passada, Elias de Lacama, irmão mais novo do histórico líder da RENAMO, anunciou a pretensão de se recandidatar à liderança daquela formação política, alegando que quer salvar o partido. Reagindo ao anúncio, analistas moçambicanos defendem uma coesão interna na RENAMO e dizem que este é o momento de o maior partido da oposição moçambicana ultrapassar as diferenças e tornar-se uma voz única no debate político nacional. Os pormenores com Amós Fernando.
O anúncio da recandidatura de Elias Jecama à presidência da RENAMO é, no entender do acadêmico Ismael Moussa, um reflexo do fechamento às críticas do atual líder do partido, Ossufo Momade.
A crítica nem sempre é má. A crítica é boa porque ajuda-nos a crescer. E acho que é isso que está a faltar. Alguém que diga também ao general Ossufo que é importante que ele ouça as pessoas, não se feche. É importante que as pessoas como o general Elia e outras tenham também a preocupação de que nós precisamos neste país urgentemente de uma oposição que seja alternativa ao partido no poder.
O mesmo entendimento tem o filósofo Severino Nguenha, que defende maior debate de ideias dentro da RENAMO.
É preciso um repensamento na RENAMO para que ela volte a constituir uma força política e se apresente como apresentadora de ideias, proponente de soluções, e não um problema para Moçambique. Nós precisamos de uma RENAMO forte, coesa, como um partido que pode se apresentar, em teoria, como alternativa de governação.
Por outro lado, o Severino Nguenha advoga que Elias Jecama seria um líder a ter em conta para o partido, não pelo seu apelido Jecama, mas pelo seu percurso histórico naquela formação política, aliado ao facto de ter estado no Exército Nacional e o seu perfil político académico.
Por detrás disso, ele consegue associar um projeto de sociedade para Moçambique a partir da unificação do partido a que ele pertence. Me parece uma candidatura que, do ponto de vista exterior, pode ser interessante. Do ponto de vista interior, é importante que discutam entre eles.
Em entrevista à DW África, na última sexta-feira, Elias Jecama acusou Ossufo Momade de caça às bruxas, ao afastar todos os seus críticos. Um dos rostos notáveis da suposta marginalização dos quadros proeminentes da RENAMO é o de Manuel Bissopo, que até janeiro de 2019 era secretário-geral do partido. Atualmente, Bissopo desapareceu dos holofotes da política nacional. Os acadêmicos Severino Nguenha e Ismael Moussa apelam à coesão interna.
É importante que o general Ossufo não hostilize determinadas peças que são notáveis do partido. Por exemplo, a questão do Bissopo, entre outros, são quadros que podem ser extremamente úteis ao partido. O general Ossufo pode se tornar muito forte se estiver rodeado de quadros fortes. Portanto, eu acho que o general Ossufo devia chamar essas pessoas para próximo de si, devia dialogar com estas pessoas, ultrapassar as diferenças com estas pessoas.
Por outro lado, o surgimento da junta militar liderada por Mariano Nyong'o é um dos fenómenos que tornam notáveis as frições internas dentro da RENAMO. Entretanto, Severino Nguenha apela para que o partido se reencontre e remobilize os seus quadros para que se tornem
com uma voz única no debate político nacional, acabem as fragmentações que levam a conflitos bélicos.
Perante as críticas à liderança de Ossufo Momade por parte dos membros e quadros da RENAMO, Ismael Moussa entende ser este o momento para se operar mudanças no maior partido da oposição moçambicana.
Ele, por exemplo, neste momento devia ter um secretário-geral mais ativo, mais visionário, mais nós concentrarmos com o momento atual da política moçambicana, se ela pegasse melhor os quadros que vem dentro e fora da RNAM, arrumasse melhor as pedras dentro da RNAM, um bom chefe da mobilização, um bom chefe da propaganda, um bom chefe das relações exteriores.
Para a RNAM, a manifestação de interesse de Elias Djakama para concorrer à presidência do partido reflete a democracia interna, segundo defendeu há dias em conferência de imprensa na cidade de Maputo o secretário-geral daquela formação política, André Masbiri. Amós Fernando, DW, a voz da Alemanha.
E lançamos a pergunta do dia. Acha que falta coesão interna no seio da RENAMO? Pelo Facebook da DW África, já recebemos vários comentários dos nossos seguidores. O Yandon do Canfosse, de Sofala, Moçambique, diz que sim, a RENAMO deve se reestruturar e, se for possível, convocar um congresso nacional para a eleição do novo presidente dessa agremiação partidária. Alguns membros do partido estão a ser usados pelo governo para desestabilizar a RENAMO. O Sérgio Mauelele diz que há um longo caminho a percorrer para que, de facto, todos se sintam enquadrados e respeitados dentro da própria RENAMO. A liderança do partido deve buscar formas de gerir as diferenças de expectativa e conduzir o partido com o devido cuidado. Participe também do debate e saiba como pode nos enviar a sua mensagem. Vamos ler ainda hoje na emissão da manhã.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Continua hoje o julgamento dos generais angolanos Helder Vieira Dias Copelipa e Leopoldino do Nascimento Dino. Ontem, os dois homens fortes do regime do antigo presidente José Eduardo dos Santos falaram durante 7 horas, mas pouco se sabe sobre o conteúdo da audiência. Em causa está o processo relacionado com contratos entre o Estado angolano e a empresa China International Fund. A ministra das Finanças de Angola disse que a crise econômica agravada pela pandemia de Covid-19 é uma oportunidade para acelerar as reformas acordadas ao abrigo do programa do FMI. Vera Davis sublinhou ainda que o prolongamento da suspensão dos pagamentos é essencial para os países africanos sobreviverem aos atuais desafios. A resposta da Procuradoria-Geral da República Angolana a um pedido das autoridades suíças fundamentou o pedido de libertação imediata de Carlos São Vicente. O empresário foi detido por suspeita de desvios na petrolífera Sonangol. Em causa está uma contradição entre a ordem de prisão preventiva do empresário decretada em setembro. O ministro da Saúde de Moçambique testou positivo a Covid-19. Num comunicado, Armindo Daniel Thiago disse que está infectado, mas não doente, e em isolamento domiciliar. O ministro exortou os moçambicanos a reforçarem as medidas de prevenção. O presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o seu homólogo do Botsuana, Mokgweetsi Masisi, trocaram informações sobre a situação da segurança, sobretudo o terrorismo, na Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. Os dois chefes de Estado debateram ainda o impacto socioeconômico da pandemia. O ex-primeiro-ministro de Cabo Verde vai liderar a equipa de observadores da CDAO às eleições presidenciais na Guiné-Conakry, agendadas para 18 de outubro. José Maria Neves teve a aceitação consensual dos candidatos do poder e da oposição. E agora as informações sobre o desporto. A seleção angolana de futebol venceu Moçambique por 3-0 com 2 gols de Matheus e 1 de Gelson Dalla. O jogo de preparação para a Taça das Nações Africanas foi disputado em Rio Maior, em Portugal.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola, o movimento Jovens pelas Autarquias defende que a conclusão do pacote legislativo autárquico deve ser prioridade absoluta do parlamento angolano no novo ano parlamentar que arranca esta quinta-feira, 15 de outubro. O grupo de jovens, que representa diversas organizações da sociedade civil, sugere julho de 2021 como a nova data para a eleição dos primeiros autarcas de Angola. Mais informações com o correspondente Borralho Numba.
O posicionamento de jovens pelas autarquias foi manifestado numa conferência de imprensa realizada esta terça-feira em Luanda. Para o movimento, Angola precisa de um contrato para uma nova ordem social que ponha fim ao caos causado pela falência do Estado. E para a organização juvenil, o referido contrato social são precisamente as autarquias. Segundo o coordenador do movimento, José Gomes Ata, a implementação do poder local é a opção assertiva para a solução dos problemas sociais que afetam os 164 municípios angolanos desde a independência do país.
O Presidente da República deverá promulgar as leis do pacote legislativo autárquico, isso ainda em novembro. Os meses de dezembro e janeiro devem servir para o Executivo criar o cartão de munícipe e outros pressupostos materiais e imateriais para a realização efetiva das primeiras eleições autárquicas.
Entre as preocupações dos jovens pelas autarquias também constam a reforma da Comissão Nacional Eleitoral. José Gomes Ata diz que deve ser revista a nomeação do presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva Manico, que não reúne consensos.
Resolvidas essas questões fraturantes, até o mês de março, o mais tardar abril, o Movimento Jovens pelas Autarquias insta ao Presidente da República que, à luz dos poderes que lhes são conferidos pela Constituição, convoque as eleições autárquicas para mais tardar o mês de julho de 2021.
As primeiras eleições autárquicas angolanas estavam previstas para este ano, mas, segundo o Conselho da República, não há condições para as realizar neste período. Alguns habitantes de Luanda, ouvidos pela DW África, consideram que o poder local vai trazer melhorias aos bairros. Por isso, pedem ao Executivo e ao Parlamento que trabalhem em conjunto para o bem das comunidades. Tânia Saldanha, estudante de Direito, reside na comuna do Prenda.
Se houvesse autarquias nesta fase, acho que aqueles problemas problema de saneamento básico, infraestrutura, não poderia depender do poder central, que é do Presidente da República, né? O município de Luanda poderia ter autonomia para resolver certos problemas que enfermam o município sem depender do poder central.
Joaquim Lutambi, que reside em Viana, acredita que a implementação das autarquias poderá contribuir para fiscalizar os gestores dos fundos públicos.
Podia permitir com que o cidadão participasse e desse o seu contributo na sua localidade. Afinal de contas, ele sente na pele, na primeira pessoa, e podia ser ele a ser o primeiro a mitigar aquilo que são as situações que o afligem. Como temos visto muito, até para tapar um buraco, depende do poder central.
O morador de Cacoaco, João dos Santos Moana Angola, afirma que o atraso na aprovação das leis do pacote autárquico é propositado. Falta aprovar apenas uma, a proposta de lei de institucionalização das autarquias locais, a mais fraturante.
Entendemos que é uma estratégia do próprio governo do MPLA para atrasar mais o processo de institucionalização das autarquias locais. Por quê? Porque a institucionalização das autarquias locais, como dissemos, vai repartir o poder político que anda concentrado no Palácio Presidencial.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
DW, do centro da Europa, para si.
Por 30 anos, a Alemanha manteve colônias sob o seu domínio em África e no oeste do Pacífico até 1918. Entretanto, os alemães pouco sabem sobre as atrocidades cometidas contra os povos dominados. Isso porque os estudantes pouco ou nada aprendem sobre o passado colonial do seu país. Mas ativistas querem mudar esta realidade. Abigail Fugá, cujos pais são do Ghana, iniciou uma petição para tornar obrigatório o ensino deste tema nas escolas alemãs. A jovem ativista conseguiu recolher quase 100 mil assinaturas. O que se ensina atualmente nas escolas não é suficiente. Portanto, deveria haver uma revisão dos livros didáticos e dos currículos. Se as crianças negras são consideradas grandes o suficiente para vivenciar o racismo, então as crianças brancas têm também idade suficiente para aprender sobre este tema. Abigail Fugá conta que quando era estudante, os professores quase não abordavam nas aulas a história colonial alemã e o racismo na atualidade. Por isso, a jovem foi muitas vezes vítima de comportamentos racistas. A ativista argumenta que somente aqueles que conhecem o passado colonial podem entender e superar o racismo. Os maiores críticos da petição são os professores. Eles deveriam ser progressistas, mas não são. Acusam o nosso movimento de negligenciar o facto de que a história colonial já faz parte do currículo escolar. O problema é que não é uma disciplina obrigatória. O extermínio de 6 milhões de judeus no Holocausto e a história da Guerra Fria são temas de grande importância no currículo escolar alemão. Nas aulas de história, esses temas são tão predominantes que resta pouco tempo para abordar outros assuntos. Inke Strahlmann, professora do Colégio Farmsen, em Hamburgo, faz um esforço adicional para ensinar aos alunos sobre o período colonial. Temos lidado com o tema da história colonial alemã de forma intensa nos últimos 15 anos com os alunos do ensino médio. Este é um tema extremamente relevante para a compreensão de muitas questões internacionais da atualidade. Para esta professora, é essencial esclarecer a conexão entre a história colonial e o racismo. Os seus alunos estão motivados a lidar com este desafio, inclusive fora da sala de aula. Visitamos com os nossos alunos o Memorial de Guerra Alemanha-África Oriental, o chamado Askari Reliefs, em Hamburgo-Jenfeld, e debatemos sobre o assunto. Fizemos uma reflexão sobre o que poderíamos aprender com este memorial. Os alunos começaram, então, a apresentar propostas. Desde 2018, a escola secundária Farmsen mantém um intercâmbio com a escola secundária Shang-Omb, em Dar es Salaam, na Tanzânia. Foi muito emocionante perceber que tratamos de temas muito semelhantes nas aulas de história em ambas as escolas, incluindo o imperialismo e a história colonial. Isso deu origem à ideia de que devemos dar aos nossos alunos a oportunidade de trabalhar juntos neste tópico. Alunos dos dois países trocaram opiniões sobre a sua história comum, inicialmente pela internet. Depois tiveram a oportunidade de realizar visitas mútuas e lidar em conjunto com a herança do passado colonial e o racismo dos dias de hoje.
DW Notícias.
Milhares de jovens nigerianos saíram à rua para mais um dia de manifestações contra a violência policial em várias cidades do país. Mesmo depois de o governo ter dissolvido uma unidade policial acusada de abusos, os manifestantes continuam a protestar contra detenções ilegais, torturas e assassínios. Cerca de 500 pessoas estão a combater o incêndio no Monte Kilimanjaro, a mais alta montanha de África. O fogo começou a se alastrar no domingo e já foi controlado. Um grupo de organizações públicas, privadas e sem fins lucrativos, liderado pela Comissão da União Africana, lançou um programa avaliado em mais de 80 milhões de euros para expandir a investigação científica em África. O programa pretende facilitar o acesso a ferramentas para sequenciação genômica e fortalecer a observação da saúde pública no continente. Um dos principais opositores da República Democrática do Congo, Martin Fayulu, apelou à realização de uma manifestação pela União Nacional e Integridade Territorial do país. O apelo surge num momento que se verifica uma crise de desconfiança no país em relação ao Ruanda. E a chanceler alemã Angela Merkel afirmou que a situação da Covid-19 na Europa é grave e que é necessário um esforço dos cidadãos para garantir que não seja necessário um novo confinamento no país. 30 cidades alemãs estão na lista de zonas consideradas de risco.
DW, Espaço do Ouvinte.
Hoje perguntamos se acha que falta coesão interna no seio da Renamo. Zainamo Tahati escreveu pelo Facebook da DW África que os beirenses não são democráticos, mas gananciosos. Sacu Cardoso diz que parece que o atual líder da Renamo está a excluir os verdadeiros membros ativos ou talvez esteja mal assessorado. Januário Ernesto é da opinião que tribalismo e regionalismo matam a coesão interna de muitos partidos africanos. A Renamo não é uma exceção a isso, pois constitui o elo mais fraco. Raimundo Silvestre diz o ex-líder carismático da Renamo, Afonso de Lacama, devia ter cedido espaço a outros ainda vivo para que fosse o centro da União mesmo depois da sua morte. Não se faz a democracia fora da casa, razão pela qual a dita democracia está em luto. Nelly Keida Beira diz que a Renamo deve convocar um congresso de modo a ter uma solução para diferenças que vem manchando o partido e a sua liderança. Antônio Algumassa é da opinião que a Renamo já era em sofá em Manica, onde é militarmente estratégica, não tem um número significante de eleitores. E o Armando Mulandesa diz que a Renamo não é a mesma do tempo de Afonso de Lacama. Agradecemos, portanto, todas as participações e encerramos aqui o Jornal da Manhã. Para saber mais notícias sobre a África e o mundo, acesse dw.com/português. A todos, um ótimo dia.